Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, alguns oradores que me antecederam já trataram desse assunto, mas por várias razões eu me sinto no dever de fazer também o registro histórico. Eu venho a essa tribuna hoje para prestar uma homenagem ao ex-ministro Paulo Renato de Souza, homem público e político importante, que nos deixou prematuramente no último sábado, dia 25 de junho, em São Roque, no interior paulista. Economista de formação acadêmica com pós-graduação da Universidade do Chile e doutorado na Universidade Estadual de Campinas, Paulo Renato ocupou cargos públicos e executivos em nosso país e no estrangeiro, deixando para a história uma biografia importante, uma trajetória digna de relato. Na década de 70, ainda jovem, como diretor associado do Programa Regional de Emprego para a América Latina e o Caribe e outras agências da ONU, serviu à Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Em Washington, assumiu a gerência de operações do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, de 1984 a 1986. No governo Franco Montoro, desempenhou as funções de secretário de Educação do Estado de São Paulo, de 87 a 91. Na gestão de Oreste Quécia, foi reitor da Unicamp, universidade, onde já havia atuado como professor titular de economia. Foi um dos fundadores do PSDB, em 1998, e o segundo, mais longevo, ministro da Educação que tivemos, cargo que ocupou competentemente durante os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, de 1º de janeiro de 95 a 31 de dezembro de 2002. Nesses dois anos, dois mandatos à frente do Ministério da Educação, Paulo Renato deixou um legado inestimável, importantíssimo, a exemplo da criação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e do Fundef, o novo sistema de redistribuição de recursos destinado ao ensino fundamental, hoje rebatizado de Fundeb, e a expansão por todo o território brasileiro do programa implantado por Cristóvão Buarque no Distrito Federal, chamado Bolsa Escola. Sobre Paulo Renato e a Bolsa Escola, eu peço licença para reproduzir um parágrafo da coluna de hoje, que peço também a transcrição nos anais da casa, na sua íntegra, do jornalista Gilberto Demenstein, da Folha de São Paulo. Escreve o colunista, abre aspas, conseguiu que a Bolsa Escola fosse universalizada, atingindo milhões de famílias graças ao recém-criado Fundo de Combate à Pobreza. O mesmo, quando era candidato à sucessão de Fernando Henrique Cardoso, Paulo Renato queria que ele lançasse uma campanha publicitária falando dos programas de complementação de renda. A campanha se perdeu nos labirintos do Planalto. Paulo Renato não foi candidato e dizia que o PSDB tinha perdido a chance de garantir uma marca social, já que, inclusive, a Bolsa Família, posteriormente transformada a Bolsa Escola, posteriormente transformada em Bolsa Família, foi projeto de maior visibilidade do ex-presidente Lula. Paulo Renato foi eleito deputado federal por São Paulo em 2006 e deu uma belíssima contribuição aqui nessa Casa do Congresso Nacional. Em 27 de março de 2009, licenciou-se do mandato para assumir a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a convite do então governador José Serra. Nas palavras de Eliane Catanhedo, abre aspas, com a volta às origens, pois entrou para a política na mesma função, ou seja, de secretário de Educação do governo Franco Montoro, em 2010, o mesmo tentou candidatar-se ao Senado, mas a vaga ao partido foi para outro tucano, o colega Aloysio Nunes. Ainda em 2010, Paulo Renato demitiu-se do cargo de secretário de Educação e deixou para trás uma vida pública marcada de grandes feitos, Uma vez mais, cito, antes de encerrar o pronunciamento, a influência e o destaque dado por algumas personalidades brasileiras. Inicio pela presidente Dilma Rousseff, abre aspas, economista, ex-reitor da Unicamp e vice-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele prestou relevantes serviços do país, fecho aspas. Também do ministro Fernando Haddad, da Educação, abre aspas, lamento profundamente o falecimento do amigo Paulo Renato, que sempre colocou os interesses da educação acima de quaisquer outro. Fecho aspas. Do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, aspas. Perdemos Paulo Renato, querido amigo e exemplar homem público. Fecho aspas. Do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, aspas. Era amigo, foi um grande ministro. Precisa se dizer também que ele mudou a educação no Brasil. É uma perda imensa, fecho aspas. Do José Serra, ex-governador e amigo, abro aspas, uma virtude de Paulo Renato sempre foi o espírito prático, estudar bem os assuntos, avaliar e fazer acontecer, fecho aspas. Senhoras e senhores presidentes, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, agora eu dou um depoimento particular. Eu tive a oportunidade de ser colega do Paulo Renato no Ministério. E através do reconhecimento do seu trabalho, da sua garra, da sua luta, é que quando assumi a Prefeitura de João Pessoa, ainda não universalizado a Bolsa Escola, eu, como prefeito de João Pessoa, implantei a Bolsa Escola para um pequeno grupo de crianças daquela cidade, que eram as crianças que antes sobreviviam de forma desumana no lixão, chamado Lixão do Roger, na cidade de João Pessoa. E eu, ainda como prefeito, tive a oportunidade de ser beneficiado, do meu município, ser beneficiado com o programa da Bolsa Escola, fruto da universalização tentada, conquistada por Paulo Renato como ministro da Educação. Daí poder dizer também de como seu amigo, lamento profundamente e quero dessa tribuna enviar a minha solidariedade à sua família e também ao nosso partido pela sua partida, pois foi uma perca de uma grande figura que nos deixou bastante triste e com essa lacuna na educação e no serviço público nacional. Assim, também coloco a minha assinatura ao lado do líder Álvaro Dias, em nome de toda a bancada, mas de todo o partido, do voto de pesar que foi encaminhado a essa mesa. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é pouco o que eu disse para representar a grandeza e o tamanho de Paulo Renato, ex-ministro da Educação, ex-secretário de Educação e todos os outros cargos que ocupou, que todos nós lamentamos profundamente a sua perda. Agora, senhor presidente, eu tinha, na verdade, preparado um discurso para o dia de hoje, pela coincidência também de uma pequena perda no sentido de ela ainda estar viva, que é da senadora Marisa Serrano, já que ela está assumindo hoje como conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. A nossa prezada colega, nesta casa e no partido, a senadora Marisa Serrano, o que é um ganho para o Mato Grosso, senhor presidente, é infelizmente uma perda lamentável para o Senado e para o nosso partido. Eleita em 2006, contaríamos com a sua presença aqui nesta casa até 2015. Apenas a convocação para servir mais de perto o seu Estado seria suficiente para encurtar a sua estada aqui. Assim foi, senhoras e senhores senadores. Apresentando-se candidata à vaga aberta no Tribunal de Contas do Estado, com o falecimento da ex-deputada Celina Jalade, Marisa Serrano foi eleita com ampla folga, confirmando seu prestígio e reconhecimento do seu Estado. Como disse, senhor presidente, ganha o Estado, a que Marisa Serrano continuará servindo no Tribunal de Contas do Estado. Perdemos nós, Perdemos uma companheira ativa, atuante, sempre presente e participante. Perdemos uma articuladora com voz equilibrada e conciliadora. Perdemos uma política experiente, com uma carreira longa e consolidada. Perdemos, enfim, uma pessoa cuja convivência certamente fará falta a todos nós, do partido e desta casa. Marisa Serrano começou sua carreira como vereadora em Campo Grande, no ano de 1970. Passou ainda na Câmara dos Deputados, pelo Parlamento Cultural do Mercosul, pelo Parlamento Latino-Americano e pela Vice-Prefeitura de Campo Grande. Em quase 4 décadas de experiência acumulada na vida pública, que agora leva para o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. E é este vasto envolvimento com a coisa pública, senhoras e senhores senadores, com essa experiência variada que permite com que, em um dos recursos mais valiosos que pode contar uma instituição, cujo objetivo princípio é a fiscalização das contas públicas. No Senado, Marisa Serrano deixará não apenas amigos saudosos, mas deixará sua marca de legisladora. Ainda há pouco, na Comissão de Educação, da qual era vice-presidente, aprovou 2 dos seus projetos, o que institui o Prêmio Brasil de Incentivo à Pesquisa e Aplicação do Conhecimento e de Tecnologia para o Desenvolvimento Humano, e o que estende o seguro-desemprego a artistas, músicos e técnicos em espetáculos de diversão. Educadora, Marisa Serrano sempre se destacou pelo seu envolvimento ativo com as questões relacionadas à educação e à cultura. Destaca-se também pelo seu envolvimento com o Mercosul. Ela própria, oriunda da fronteira, nasceu no município fronteiriço de Bela Vista, entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai. Acumulou, ao longo também de sua vida política, uma experiência invejável no que se refere à integração política, cultural e educacional dos países latino-americanos. Enfim, senhor presidente, perdemos uma voz importante no debate que nos ocupam nesta casa. Nós, do PSDB, perdemos duplamente, já que para atender os requisitos do cargo de conselheira do TSE sul-mato-grossense, Marisa terá que se afastar também do partido após ter sido membro da Executiva Nacional e presidente do Diretório Estadual por vários anos. Como vice-presidente nacional do partido, compartilhamos de momentos importantes do partido com muito equilíbrio, altivez, capacidade de comunicação, também aí fará falta a sua interlocução e a sua liderança. A nossa querida colega, desejo todo sucesso dessa nova fase de sua carreira pública, parabenizando-a pela conquista, ao mesmo tempo que lamento o seu duplo afastamento do Senado e do partido. E, em particular, em meu nome, em nome de Laura Emília e de toda a minha família, pedimos a Deus que dê sabedoria e discernimento na nova atribuição e que continue lhe protegendo com paz, com saúde e com felicidade. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Meu muito obrigado.